Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Está convosco a emissão vespertina da Voz da América em português. Hoje é de janeiro, dia 15 de janeiro de 2017, é domingo. A votos de um bom domingo na nossa companhia. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington e convosco na apresentação da emissão está Ana Guedes. Estamos a transmitir a onda média nos 1550, onda curta a 13.630 e 17.655. Estamos também na internet em voaportugues.com. Na emissão deste domingo, 15 de janeiro de 2017, vamos falar das húngaras angolanas, a propósito de um livro sobre elas recentemente publicado. Depois vamos conversar com o Dr. Soares sobre saúde. A seguir teremos espaço do Amigo Ouvindo. Para já, as notícias neste domingo.
E de novo uma boa noite, amigo ouvinte. Ao microfone, Eduardo Ferro. O presidente eleito da Gâmbia, Adama Barrow, confirmou hoje que a sua tomada de posse vai ocorrer no dia 19 de janeiro, e isso apesar da recusa do presidente Yahya Jammeh de deixar o poder. Barrow deslocou-se ao Senegal, depois da organização regional, a CDAO, não ter conseguido convencer Jammeh a abandonar o poder quando o seu mandato de 5 anos terminar na próxima semana. No sábado, Barrow encontrou-se no Mali com outros líderes durante a Cimeira Franco-Africana em Bamako. Os presidentes do Mali, Ibrahim Keita, e da França, François Hollande, apelaram entretanto a Jammeh que se afastasse do poder no final do seu mandato. No Afeganistão, pelo menos 7 civis morreram e 2 outros ficaram feridos quando o veículo em que seguiam fez explodir uma bomba numa estrada do leste do país. O incidente ocorreu poucas horas depois de militantes do Estado Islâmico terem raptado 13 seminaristas na mesma região. Extremistas ligados ao Estado Islâmico estabeleceram, entretanto, bases em vários distritos remotos da província de Nangarhar e têm cometido regularmente atrocidades contra civis, de acordo com entidades militares afegãs e americanas. A França está a acolher uma conferência internacional para promover uma solução a 2 Estados para o diferendo israelo-palestiniano. Delegados de mais de 70 países estão reunidos na capital francesa para manifestarem a sua oposição à construção de colonatos judaicos nos territórios palestinianos ocupados, incluindo Jerusalém Leste. Representantes palestinianos e israelitas não participam, no entanto, no encontro. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, considerou, entretanto, o encontro como sendo fútil e faccioso. Aqui nos Estados Unidos, o presidente eleito Donald Trump atacou o congressista democrata John Lewis depois do conhecido ativista dos direitos humanos ter afirmado que não consideraria Trump como um presidente legítimo. Lewis argumenta que as tentativas da Rússia para interferir nas eleições para dar a vitória ao candidato republicano justificam a sua tomada de posição. Hoje, através do Twitter, o presidente eleito, que tomará posse já na próxima sexta-feira, afirmou que o legislador fazia melhor em concentrar-se em servir os seus constituintes. O presidente das Filipinas afirmou que poderá vir a declarar a lei marcial. Num discurso ontem proferido, Rodrigo Duterte disse que se a guerra em curso contra o tráfico de drogas se tornasse muito violenta, estaria disposto a declarar a lei marcial. O controverso líder filipino prometeu livrar o país das drogas e, durante os primeiros 6 meses de repressão contra traficantes, cerca de 6 mil pessoas foram mortas, tanto por polícias como por grupos de vigilantes antitráfico de drogas, suscitando críticas de grupos de defesa dos direitos humanos através do mundo e também do presidente americano Barack Obama. Me convido, foram estas as notícias aqui na emissão em português da Voz da América.
Obrigado ao Mundo e Notícia aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português de janeiro 15 de 2017. Ou melhor, 15 de janeiro de 2017. Amigos ouvintes, recordamos também estamos na internet em voaportugues.com.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30 de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
fenómeno da venda ambulante em Luanda e a repressão das autoridades, este é o tema do livro da escritora angolana Kangimbo Ananás, Fenómeno de Vendedoras de Rua em Luanda, onde aborda esta e outras questões relacionadas. O nosso colaborador Kim Chalion conversou com a autora e várias zungueiras.
Relatos de tortura, atropelamento, perda do negócio são frequentemente feitos pelos vendedores ambulantes em Luanda. Os protagonistas destas ações, veementemente condenadas pela sociedade civil, são polícias e fiscais que, na tentativa de manter a ordem pública nas avenidas da capital angolana, excedem na sua atuação, investindo fortemente contra quem insiste em buscar na venda ambulante a única forma de sustentar a família. Para reaverem os seus pertences, muitas zungueiras são obrigadas a pagar valores que vão desde os 5 aos 10 mil kwanzas, mais de 50 dólares norte-americanos.
Às vezes ando por Luanda dentro, às vezes faço negócio aqui nesse sítio.
E como é que é ser zungueira? É difícil, não é?
É difícil mesmo.
Qual é a dificuldade?
Muito difícil mesmo, porque nós estamos a sofrer, não temos sítio para não estar a vender. E os fiscais sempre dão corrida e é complicado mesmo. Recebem negócio, não desenvolvem e por cima eles pedem dinheiro para te devolver o negócio.
E quanto é que eles pedem, em geral, para poderem devolver este negócio?
Às vezes eles pedem 10 mil, às vezes pedem 5 mil, às vezes pedem 15 mil, dependendo do negócio que você tem.
Por exemplo, o seu negócio, que é frutas diversas, banana, ananás, laranja, maçã, tangerina, quanto é que eles podem pedir para te libertarem, para devolverem o negócio?
Eles às vezes pedem 10 mil, e 10 mil já é o negócio que nós vendemos, é o dinheiro que nós vendemos com ele. Então nós preferimos que eles levem e ficamos assim, e não vamos mais lá para buscar o negócio.
E quando isso acontece, como é que fica a família? A família depende de si?
A família toda depende de mim. Quando fica essa coisa de levar em negócio, precisa ter que ficar em casa. Se não tiver alguém para emprestar o dinheiro, já não consegue mais vender.
E as crianças que também precisam da escola?
Também, precisam de escola, precisam de comer, precisam de deixar de comer cada dia. É complicado.
Vamos para a parte.
Normalmente onde é que vende?
Vendemos aqui atrás.
Lá atrás?
Dentro dos processos.
Dentro dos processos. E por que é que hoje veio para aqui?
Diga.
Por que é que hoje veio para aqui?
Porque estamos em paz, estamos com a paz.
Quando falas em paz, estás a te referir a quê?
Sim, sim.
Mas você não faz zunga.
Zungamos.
Vendem lá dentro?
Vendemos aqui para antigamente. Agora ultimamente está me dando corrida. Estamos a correr muito. Depois da festa de dia 23, estamos aqui fora já. A filha de hoje.
É assim o dia a dia de uma zungueira. Entre corridas, atropelamentos e a mão pesada da polícia, os vendedores ambulantes conseguem sustentar as suas famílias com o pouco que ganham. Eles sabem do risco que correm a cada dia que põem os pés na estrada em busca do sustento. Não há espaços nos mercados formais e é por esta razão que muitos optam pela venda nas principais avenidas da cidade, que já foi considerada a mais cara do mundo.
Eles gostam de bater, às vezes quando você segue, então quando eles querem levar negócio, ele, para não deixar dar o negócio, você quando segue, eles gostam de bater. Para não ser livre mesmo do jeito que está correndo hoje, tudo bem, que não está a ver corrida.
Fiscal, dá uma corrida mesmo. Você perde, chega lá, na casa dela morta, você vai lá para a casa morta, você fica. Dia seguinte, pensa aqui, papá.
É verdade, também corre o risco de serem atropeladas, lá colegas vossas que já foram atropeladas.
Assim estamos a vender, né? Quando estão a vir nesse lado, você trepassa naquele outro lado. Outro lado.
Outro lado da estrada.
Sim, da estrada, mas você, eu sou Deus.
Eu sou Deus por quê?
Nos protege.
Por quê?
Porque o carro passa, você vai dar passar. Se é aquele que está vindo, não está com Deus, você corre um acidente. Mas quando você... Acontece sim.
Morremos.
Zungueira mesmo é moto, é carro, morremos, pai.
Não tem medo desta situação?
Epa, estamos a ganhar pão de cada dia. Hein? Onde você vieste, trabalhaste pão para os teus filhos, daqui que também vai mais buscar pão para os teus filhos, papá. Não é isso, pai?
Sim, vem sempre.
E quando isso acontece?
Todos os dias, de segunda até sábado mesmo. ele recolhe.
E quando que recolhe o negócio, o que você faz?
Pá, vou em casa. Depois, o marido me dá mais um outro dinheiro, vou comprar o negócio de novo.
Há também risco de vocês serem atropeladas aqui quando os fiscais vêm vos dar corrida. Vocês atravessam a estrada?
Ele recebe o negócio da senhora e já não entregam mais. Há quem quando recebe, pede dinheiro, 5 mil, 10 mil, para te devolver o negócio. E às vezes eu não tenho esse dinheiro. Faço como? Então ele leva meu negócio e eu fico a perder. As minhas crianças ficam com fome em casa, porque quem me traz aqui é as minhas crianças.
Vocês também apanham porrada, é verdade?
Elas às vezes agradem só, porque quando uma filha receber algo de alguém, nós querer receber o negócio, eles também ficam a dar por aqui na... No rabo da senhora. Agradeço a senhora. Os senhores que vêm.
Maria Conceição é zungueira há 14 anos e tem os filhos a estudarem na Universidade Católica de Angola, uma das melhores em África e do país. É com os valores que ganha através da venda de artigos diversos nas ruas de Luanda que consegue pagar as propinas dos filhos. Mas ela reclama que a mensalidade da universidade subiu muito neste ano.
Sou zungueira.
Há quanto tempo é que zunga?
Há 14 anos, filho.
14 anos?
Sim.
Como é o seu dia a dia como zungueira?
Pá, daí, acabou. Dia seguinte está em casa, está a ver, né? Depois, não, sou pais do dia 26, não, dia 23 para dia 24, até este dia, dia 28, estamos a correr. O São Paulo está bonito.
Correm, correm por quê? O que é que vos faz correr?
Mesmo, vender-se na rua faz mal. Oh, epa, é no passeio.
Ah, e a polícia fiscal está em cima de vocês?
Em cima de nós.
Está em cima de vocês porque vendem na rua, certo?
Na rua, sim.
Por que é que vendem na rua? Não tem espaço nos mercados?
Na São Golo, Pato.
Está bem. Faz favor. Por que é que vendem na rua? Não tem espaço nos mercados?
Espaço. No mercado aí está cheio. Está bebê. Na maquitaneira. Onde encostar o caminhão, que alugar, que aluga para esse sítio, vai lá correr, não sei o quê. Está cheio lá, não tem espaço. A pessoa lá entra com bom dinheiro, quando sai não tem mais dinheiro. Então, saímos nós todos para ficar na rua.
Rende mais vender na rua?
Na rua ainda não mais, um bocadinho, não é? Aquela energia, não é? Um bocado, rende mais, um bocado, filho.
Com o dinheiro que vocês fazem aqui, dá para sustentar a família?
Sustenta a família, o marido e os filhos, que estão em casa para pagar a renda, sim. Vocês vêm, pai? Para a escola, faculdade, eu deixo aqui, nessas bancadas.
Faculdade de quem?
Dos caçulos em casa, é?
Esse é o dinheiro da zunga que você
é da zunga, pai. É? Depois, lá no Palanca tem aquela faculdade, é? Instituto, Palanca, Universidade Católica. Estamos aqui nós todos, agora subiu muito, pai. A Universidade do Palanca, a Universidade Católica, subiu muito, muito mesmo.
O que é que lhe faz vender a rua? São essas dificuldades todas ou a falta de emprego?
É a falta de emprego. Já é um hábito. Na rua mesmo, quem já está acostumado a vender na rua, pode trabalhar, não vai conseguir, porque já sabe quanto é que ganha na rua, quanto é que perde. E lá, mesada, meu irmão.
Foi para tentar encontrar as razões que levam cidadãos diversos a deslocarem-se do interior de Angola para a capital do país e, na ânsia de melhorar as suas condições de vida, dedicam-se à venda ambulante, que Canguim Bonanais, psicóloga e escritora, realizou uma pesquisa científica, do qual resultou o livro Fenómeno Vendedores nas Ruas de Luanda, publicado a 12 de dezembro de 2016. Para a escritora, a zunga surge como resposta à necessidade de satisfação das carências primárias.
Cada pessoa, enquanto pessoa, se tivermos que ir buscar aquilo que o Abraham Maslow defende, que o ser humano, dentro da pirâmide das necessidades, precisa de alimentação, precisa de habitação, precisa de trabalhar, precisa de ter segurança. Não é verdade? Trocar suas emoções, pessoa a pessoa. Não é verdade? Trabalhando, já pode ter uma mulher, trabalha, estuda. Quer dizer, uma série de situações que, na minha visão, enquanto académica, tive que, antes até, conviver com essas pessoas. As necessidades primárias foi logo ter água para seu sustento. As pessoas vão pensando como se defenderem da fome.
Como é que aborda essa defesa das pessoas nesta obra?
Aquilo que nós já temos estado a falar no dia a dia é a venda. Eu estou no escritório a trabalhar. Você não tem a possibilidade naturalmente de trabalhar porque não tem uma formação profissional. Eu digo logo uma formação profissional, não diria tanto uma licenciatura, mas uma formação profissional como eletricista, por exemplo, como pedreiro, como aquele, não tem como, então tem que fazer alguma coisa. Achou por bem vender. E por que ele vende? Porque ele vende porque tem família. Pode não ter uma mulher, mas tem mãe e tem pai, que também estão sempre casados. E uma família numerosa. E ele, enquanto filho mais velho, ou segundo filho, vai à procura de sustento para a família. De que forma é que ele faz isso? Ele vai para os grandes armazéns, naturalmente conversa com os grandes donos, responde a sua situação, comprando ou não, mas ele tem a responsabilidade de ir vender depois aquilo que é amealhado, não é verdade? Da venda, tem que também pagar a pessoa, ou levar o dinheiro à pessoa. E a posterior, depois, vai ter a sua independência mínima financeira e vai começar a fazer o seu negócio por conta própria.
Sobre a brutalidade da polícia, Canguimbo Ananás refere que a proibição é legal, mas é preciso que os fiscais e os homens da ordem estejam preparados para dar resposta a esta situação, sem que seja necessário o recurso à força e à violência.
Olha, eu não diria que, quer dizer, a análise que fiz da questão da polícia que está dentro da legalidade, porque a venda na rua não está nada, digamos assim, do ponto de vista daquilo que é a lei, é ilegal. Então, se é essa ilegalização, digamos assim, então o que é que nós podemos fazer para minimizar esta situação? Será que o fiscal está preparado? Será que o senhor polícia está preparado para este fenómeno? É? Também temos que fazer essa pergunta, não é verdade? Sabemos que os vendedores são os milhões. É? Será que é o polícia que vai fazer esse trabalho? Mas é verdade, o polícia não vai ter muito tempo para dialogar. O polícia poderá chamar a atenção à senhora. E o polícia vai chamar a atenção ao senhor fiscal também, que este vem para levar as coisas, porque também sabe que ele está ali para cumprir a sua tarefa. Mas em sua consciência, digamos assim, e porque a questão, porque o vendedor não quer perder tempo. Então não quer perder tempo com diálogos. Ele quer vender o seu negócio. Então aí está, mesmo o senhor fiscal. O senhor fiscal não tem preparação para lidar com essas coisas. Por isso é que muitas vezes há repressão, não é? Ele muitas vezes perde as estribeiras, porque ele tem que levar a informação onde está, porque depois vai aquele cinema, há aquilo. Então ele também está ali para cumprir. E eu já dialoguei.
Para a psicóloga, muitas vezes falta aos agentes da ordem um equilíbrio moral e mental, que passa pela formação dos efetivos da corporação que atuam contra a venda ambulante.
Aquela agressividade, né? Física. Quando o senhor agente vai para repreender, e às vezes porque comportamento gera comportamento, nós somos pessoas, e há aquela, pronto, digamos assim, aquela maneira de muitas vezes responder, aquelas conversas, respostas ríspidas, que o senhor agente não tem equilíbrio, e às vezes até a intenção não é pegar uma arma para matar ou coisa assim do género, e às vezes é querer acrescentar que não é, para mim também não é o caminho, não é? Não é o caminho. Penso que, como já me referi logo de início, que o caminho é o diálogo. É o diálogo. Mas também dizer aqui, do ponto de vista pedagógico, é preciso preparar as pessoas.
Como é que vai funcionar esta preparação, doutor?
Esta preparação é aquilo que pode ser passando por formação. Sim, vamos dar uma informação, quer dizer, procurar meios de podermos dialogar. Sim, a formação não passa por dedicar um mês, 4 ou 5 meses, mas numa semana fazer um curso intensivo para que possa lidar com os vendedores na rua. Você tem que agir assim, mas também você primeiro tem que ouvir do vendedor onde é que ele mora e talvez negociar com ele onde é que você acha que nós deveríamos pôr a praça para que nós, junto do governo, possamos também levar. Porque tem que ser assim, porque há aqui pessoas que têm muita vontade também de poder ajudar. Temos é que dar oportunidade. De que forma? Ouvir quais são as opiniões, as sugestões dessas pessoas, porque enquanto angolanos, não é verdade, enquanto cidadã, enquanto mulher, eu penso que devo ser partícipe também.
A escritora defende na sua obra que o fenómeno da venda ambulante deve ser bem analisado, sendo que, para além dos acidentes, que em alguns casos resultam em mortes nas estradas, para os zungueiros há também o risco de haver um atentado à saúde pública, já que até alimentos perecíveis são comercializados e em péssimas condições de conservação.
Então, penso que nós podemos analisar profundamente essa questão, porque na sua maioria são jovens com um potencial, jovem com vigor, jovem com força, que naturalmente podia estar diante de uma fábrica ou coisa assim do gênero, mesmo sem habilitações académicas, mas ele está a vender. E durante a venda, naturalmente, o jovem corre perigos, muitos perigos, porque
são estes perigos?
A venda não se faz na rua. Os perigos que correm de correr de um lado e outro, o desgaste físico, o desgaste mental, e de por vezes até encontrar um indivíduo, ou mesmo um automobilista, que naquele percurso, por exemplo, onde tiver um sinal luminoso, quando tiver o vermelho, ele consegue negociar. E se abre o sinal, o automobilista tem que arrancar. Naturalmente, ele não lhe vai pagar. Mas tudo isso foi minha investigação, foi pesquisa que eu fiz.
Há situações de acidentes também?
Claro que há, de atropelamento, porque sabe que a correria, de um lado e outro, e muitas vezes o automobilista, bem, numa velocidade frenética, não tem o equilíbrio, não tem controle, claro que não. Se ele vem a 180 e acelera naquele momento por impulso, porque ele está vendo um cliente do outro lado que quer vender, naturalmente a pessoa pode ser atropelada. E agora, de quem vamos dar a culpa? Vamos dar a culpa à senhora? Vamos dar a culpa ao senhor? Então, penso que nós... Eu, quando falo dessa questão, é por uma questão de reflexão. Nós temos que fazer uma reflexão, e essa reflexão passa pelo diálogo. É importante que nós possamos dialogar amenamente, com urbanidade, a capacidade de saber ouvir por que o João e o António e a Maria vendem na rua. E naturalmente vai ouvir deles. Será que o João, a Maria e o António não têm sonhos? Têm sonhos, gostaria de ser um jornalista como o senhor, gostaria de ser um professor, gostaria de ser uma professora, gostaria de ser uma cozinheira. Ela tem sonhos, mas então penso que todos precisam de uma orientação. Primeiramente, nós deveríamos fazer um cadastramento dos vendedores.
Canguimbo Ananás não acredita que se consiga, num curto espaço de tempo, pôr fim à venda ambulante, mas salienta que a situação pode ser minimizada.
Talvez possamos, ponha-se um ponto de interrogação. Mas para que nós continuamos e possamos investigar dialogando, mas não é assim do dia para a noite, não é assim, mas podemos encontrar algumas soluções, podemos encontrar que eu, do ponto de vista daquilo que é algumas recomendações e algumas... Já estamos a caminhar para aí, que se criem mais escolas profissionais. Estamos a caminhar para aí, dando formação, e até porque ele pode não estar ali na serralharia, mas nós vamos ver terreno baldio onde nós vamos pôr aqui, olha, vamos fazer a divisória, aqui vai trabalhar o grupo não sei das quantas que vende, veja que até produtos perecíveis nós vende-se na rua. Vende-se na rua. Então é esse cuidado que nós temos que ter também do ponto de vista daquilo que é a saúde pública. Então,
também é um perigo para a saúde pública.
Mas é um perigo e não para a saúde pública. A saúde pública tem as magogas, tem tudo isso, e tudo vende-se. Trançar o cabelo, pintar unhas. pintar unhas.
É tudo no mesmo espaço, os também é tudo.
Não, porque cada um vai, e se tiver problema de um carro com ar-condicionado, também está na rua. Se você quiser um carpinteiro, também está na rua. Então, nós temos que refletir sobre esses fenômenos. É, porque isto tem a ver, pronto, como já me referi atrás, com algumas situações viventes, mas que podemos é minimizar a situação, ter o olhar, olhos de ver.
Tanguimbo Ananais é o pseudónimo literário de Maria Manuela Cristina Ananais, mestra em Literatura e Português pelo Instituto Superior de Ciências da Educação, ISCED. Nasceu aos 3 de fevereiro de 1959, no Namibe. É autora de 15 obras literárias, entre as quais Pétalas Rasgadas, As Férias de Yaula, Seios do Deserto, Avô Sabalo, Soba Cangueia, A Palavra e Regresso de Kambong. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Amigos ouvintes, guardamos que podem conversar connosco também através do Facebook e do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Agora a música. Para hoje escolhemos Guiné-Bissau. Heitor Sampaio, Flana, do seu CD, Cheque Falso.
Sim.
Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo. Segunda a sexta, o VOA 60 África. Temos também o VOA 60 Mundo e o VOA 60 América. Esta é a Voz da América, emissão em português, 15 de janeiro de 2017. Votos de um bom domingo na companhia da Voz da América e desta emissão em português. Voz da América, emissão vespertina em português, domingo, 15 de janeiro de 2017. Estamos a transmitir desde Washington votos de um bom domingo. Estamos em onda média nos 1530, onda curta, 13.630 e 17.655. Pode também seguir-nos na internet em voaportugues.com. Em FM estamos em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Podem escutar-nos em FM também. Em Moçambique estamos em Nampula com a Rádio Encontro e em Quelimane com a Nova Rádio Paz. Em Bissau, em FM, estamos com a Pidjigiti e também com a Capital FM. Na apresentação, está convosco a Ana Guedes. Depois damos uma volta pelo mundo em notícia. Vamos ter connosco o Dr. João Soares para nos falar de saúde e depois vamos ter aqui o espaço Amigo Ouvinte. Ele é um amigo ouvinte de Angola. Mas primeiro vamos então dar uma volta pelo mundo em notícia.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, ao microfone, apresentando o noticiário Eduardo Ferro. O presidente eleito da Gâmbia, Adama Barrow, confirmou hoje que a sua tomada de posse vai ocorrer a 19 de janeiro, e isso apesar da recusa do presidente Yahya Jammeh de deixar o poder. Barrow deslocou-se ao Senegal depois da organização regional CDAO não ter conseguido convencer Jammeh a abandonar o poder quando o seu mandato de 5 anos terminar na próxima semana. No sábado, Barrow encontrou-se no Mali com outros líderes durante a Cimeira Franco-Africana em Bamako. Os presidentes do Mali, Ibrahim Keita, e da França, François Hollande, apelaram entretanto a Jammeh que se afaste do poder no final do seu mandato. No Afeganistão, pelo menos 7 civis morreram, 2 outros ficaram feridos, quando o veículo em que seguiam fez explodir uma bomba numa estrada do leste do país. O incidente ocorreu poucas horas depois de militantes do Estado Islâmico terem raptado 13 seminaristas na mesma região. Os extremistas ligados ao Estado Islâmico estabeleceram, entretanto, bases em vários distritos remotos da província de Nangarhar e têm cometido regularmente atrocidades contra civis, de acordo com entidades militares afegãs e americanas. A França está a acolher uma conferência internacional para promover uma solução a 2 Estados para o diferendo israelo-palestiniano. Delegados de mais de 70 países estão reunidos na capital francesa para manifestarem a sua oposição à construção de colonatos judaicos nos territórios palestinianos ocupados, incluindo Jerusalém Leste. Representantes palestinianos e israelitas não participam, no entanto, neste encontro. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu considerou, entretanto, este encontro de Paris como fútil e faccioso. Aqui nos Estados Unidos, o presidente eleito Donald Trump atacou o congressista democrata John Lewis, depois do conhecido ativista dos direitos cívicos ter afirmado que não consideraria Trump como sendo um presidente legítimo. Lewis argumenta que as tentativas da Rússia para interferir nas eleições americanas para dar a vitória ao candidato republicano justificavam a sua tomada de posição. Hoje, através do Twitter, o presidente eleito Donald Trump, que tomará posse já na próxima sexta-feira, afirmou que aquele legislador fazia melhor em concentrar-se em servir os seus constituintes. O presidente das Filipinas afirmou que poderá vir a declarar a lei marcial. Num discurso promovido ontem, Rodrigo Duterte disse que se a guerra em curso contra o tráfico de drogas se tornasse muito virulenta, estaria disposto a declarar a lei marcial. O controverso líder filipino prometeu livrar o país das drogas e, durante os primeiros 6 meses de repressão, cerca de 6 mil pessoas foram mortas, tanto por polícias como por grupos de vigilantes, suscitando críticas de grupos de defesa dos direitos humanos e do presidente americano Barack Obama. Notícias do desporto, a Guiné-Bissau empatou um golo com o Gabão no jogo da abertura do CAN 2017. Com um golo ao no cair do pano do seu jogo de estreia no Campeonato Africano das Nações, a Guiné-Bissau gelou o Estádio Nacional do Gabão, empatando com os anfitriões. O defesa Joari Soares foi o responsável pela entrada dos Djurtos com o pé direito na prova, marcando o golo do empate ao minuto 91. Antes, aos 52 minutos, Abu Mayeng marcou pelo Gabão o gol que indicava que a equipa da casa podia constituir uma vitória tranquila sobre a seleção da Guiné-Bissau. Assim não foi. Entretanto, 3 mortos em acidente rodoviário resultante das manifestações de alegria ocorridas ontem em Gabu, uma cidade localizada no leste da Guiné-Bissau, logo depois do apito final da estreia da Seleção Nacional de Futebol no Campeonato Africano das Nações, diante da seleção anfitriã, que, como dizíamos, acabou com um empate a uma bola. Amigo ouvinte, foram estas as notícias aqui na emissão em português para a África, da Voz da América.
As notícias que fazem a atualidade no mundo nesta emissão vespertina em português, domingo, a 15 de janeiro de 2017. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, um mundo em notícias em português.
Espaço agora então para falarmos de saúde. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde. Temos connosco o Dr. João Batista Soares. Olá, Dr. Soares, como vai?
Bem, obrigado, Ana, e para todos os estimados ouvintes, para mais esse programa, essa sessão de saúde. Né?
Exatamente, e hoje vamos falar de um tema transversal a muitas questões de saúde. Vamos falar sobre a questão da obesidade infantil, sobretudo isto a propósito de 8 anos em que Michelle Obama, que está quase a sair da Casa Branca como primeira-dama, se envolveu a fundo, isto porque obesidade é um grande problema de saúde pública no mundo e aqui nos Estados Unidos parece que está a acontecer que o número de crianças obesas aumentou, não só nos Estados Unidos como no mundo. Michelle Obama envolveu-se durante 8 anos numa campanha para que, por exemplo, nas escolas a alimentação que seja dada às crianças seja mais saudável e também para que elas fizessem mais exercício físico. Aliás, ela apareceu em vários videoclipes a dançar e a mostrar liderança. Doutor Soares.
Sim, realmente isso é bastante encorajador, né? Porque ela fez um papel extraordinário. É a saúde pública no seu mais alto patamar, mas isso tem muito maior relevância porque é uma figura pública, né? A nível mundial, né? Portanto, o casal Obama realmente... nesse aspecto, e principalmente a mulher, a Michelle, conseguiu abraçar a causa e escolher um tópico realmente estratosférico, que é realmente o problema do excesso de peso e a obesidade, e principalmente quando vai afetar uma população mais específica e refinada, que é a parte jovem, porque já dissemos que, infelizmente, hoje em dia, a norma e, infelizmente, em África, é das crianças nascerem já gordas, portanto, já gorduchinhas, não é? E isso, portanto, é um mau presságio, Ana, porque realmente se a criança já nasce, ou mesmo durante a sua vida infantil, tiver um aumento de peso a mais, o que vai acontecer é que é muito difícil essa criança vir algum dia conseguir voltar a um peso considerado adequado, não é?
Exatamente, portanto, isto foi uma campanha que ela lançou, creio que em 2010, envolveu outros nomes muito conhecidos, como Beyoncé, por exemplo, saíram videoclipes, mas ela, entretanto, à sua chegada à Casa Branca, já tinha começado a fazer uma horta, por assim dizer, na Casa Branca, exatamente para onde ela convidava vários jovens para ir ver como é que os vegetais são plantados, nascem, crescem, porque um dos grandes problemas que nós temos nos dias de hoje, o facto de vivemos em sítios urbanos, em zonas urbanas, é que as crianças não sabem de onde é que as coisas aparecem. As pessoas nunca sabem que um frango é um pintinho, nasceu em algum lado, como já vêem tudo embalado no supermercado, tal como os vegetais não têm ideia. Portanto, Michelle Obama, de alguma forma, quis trazer um pouco isso para os jovens, porque, de facto, o nível da obesidade, com todos os problemas, consequências para a saúde que acarreta, sobretudo doenças cardiovasculares, diabetes...
Portanto, é o começo, né? Portanto, é o prelúdio, né? Portanto, o começo, portanto, é que, portanto, a parte, as componentes que ela focalizou muito na parte do exercício físico, por exemplo, né? Que isso ajuda também a fortalecer não só a parte muscular, mas a capacidade pensante de dos jovens, mas também na parte nutricional. Por exemplo, como disseste antes, em relação às cantinas escolares, o que nós, tanto e a Michelle também recomendamos, é que as crianças evitem estar a beber assim sumos, portanto, essas bebidas açucaradas, né? Portanto, os refrigerantes. Isso, se a pessoa, portanto, conseguir passar sem tomar assim bebidas não só açucaradas, mas mesmo o chamado sumo natural, que é um engano, porque as pessoas pensavam, eu vou tomar um sumo de laranja natural, uhum, não vai fazer mal, mas está completamente errado, porque está carregado, porque nós conseguimos ver que há uma concentração de açúcar, uhum, e é exatamente este açúcar que vai ter este efeito no organismo, né? Vai transformar-se naquela substância que se chama glucose, e o açúcar, ou glucose, é o que vai chamar de forma impressionante e implacável portanto, uma hormona, não é? Que já falamos muitas vezes, Ana, que é, portanto, a insulina no pâncreas. E é esta insulina que vai pegar do excesso de açúcar e vai acumular sob a forma de gordura. Isso é interessante. Portanto, hoje em dia, nós recomendamos às pessoas para beberem água, por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos, beber água da torneira. Já em África, as pessoas, portanto, podem, depois do devido tratamento, né, para desinfetar ou mesmo para descontaminar, uhum, mas é, para aqueles que conseguem beber água engarrafada também, pode ser, mas na água engarrafada não necessariamente é melhor do que a água da torneira, se esta água for, portanto, bem tratada, né, os serviços municipalizados públicos. Outra coisa também é em termos de comida, não é? Como já disseste bem, uhum, portanto, as comidas que muitas vezes assim vêm com a componente de açúcar, porque o açúcar vem, infelizmente, e muito extraordinariamente, de formas muito escondidas, não é? Em que a pessoa está a comer uma comida, pensa que não tem açúcar, afinal tem açúcar escondido.
E muito sal, Dr. Soares. Uma das coisas também, um dos grandes problemas é o sódio, é a quantidade de sódio que a comida traz. Sobretudo hoje, quando nós nos viramos muitas vezes para comida já confeccionada, né? Vamos já comprar comida confeccionada. Essa comida, para durar nas prateleiras, são-lhe postos aditivos que a fazem durar, mas que a nós não nos fazem muito bem.
Exato, aliás, quer dizer, não sei se se lembra dos nossos antepassados que preservavam a carne, tanto naqueles boiões,
salga,
né, que estavam cheios, exato, carregados de sal, porque sal é um preservativo que não deixa, ao fim e ao cabo, estragar tantos alimentos. Portanto, esses alimentos modernos, infelizmente, por aguentarem muito durante meses nas prateleiras, quando vamos comprar um pão, o pão dura 3 meses, 4 meses sem se estragar. Isso está errado, porque a grande componente do preservativo para exatamente preservar, para que não se estrague, é exatamente este sal em excesso. Então, as pessoas vão tomar, portanto, esse sal em excesso é uma combinação bastante má, porque vai haver todo, principalmente as pessoas também adultas e pessoas de idade, então aí é muito pior, que essas pessoas já têm uma debilidade extraordinária do organismo e o sal chama a água, portanto o organismo vai encher-se e vai empapar e a pessoa quase que vai afogar-se em água dentro do organismo.
Uhum.
E se essas pessoas calharem de terem aquelas doenças crónicas, como já dissemos, doenças renais, insuficiência renal, se essas pessoas têm doença do coração, então aí, portanto, e doenças pulmonares crónicas e também do fígado e outros órgãos, é um indicador muito, muito difícil que essa pessoa vá conseguir sobreviver e não ter complicações, não é?
Doutor Soares, eu gostaria de falar também da outra componente desta iniciativa de Michelle Obama, que é a parte do exercício físico, mas isso vamos deixar para a nossa próxima conversa, porque eu gostaria, neste cerca de minuto que nós temos, que o Doutor Soares, como médico, deixasse aqui o seu lembrete em relação àquilo que as pessoas devem ter em atenção quando comem, sobretudo elas e quando dão às suas crianças.
Sim, quer dizer, portanto, há formulários, né? Portanto, há a roda, chamada roda dos alimentos, né? Muitas vezes, e hoje em dia é muito acessível, nós temos acesso aos nutricionistas, portanto, e a dietistas, isto é uma nova inovação que tem, porque os médicos, ao fim e ao cabo, muitas vezes não estão tão preparados, não têm aquela paciência e tempo para fazer, tanto sentar-se com uma pessoa ou com uma família para discutir, não tanto, é? Terem um feedback daquilo que se deve comer, aquilo que não se deve comer. Portanto, isto, em termos dos nutricionistas, e como a Michelle Obama disse, portanto, são profissionais de saúde que podem ajudar. Em relação ao exercício físico, como já disseste, portanto, iremos abordar noutros parâmetros que têm, portanto, componentes importantíssimos.
Exatamente, porque hoje em dia, com este acesso que as crianças têm a programas de televisão e a questões de vídeos, estão cada vez mais sedentárias, quando deveriam estar, como se costumava quando éramos mais jovens, Doutor Soares, andar na rua a correr. Mas pronto, nós vamos deixar isso para uma próxima oportunidade. Vamos despedir-nos de todo o nosso auditório com um abraço de saúde. Até para a semana e também para si, Doutor Soares, saúde e até para a semana.
Igualmente para Fiana e para todos os estimados ouvintes.
Amigos ouvintes, o espaço a seguir é dedicado a todos aqueles que nos escutam e nos acompanham e hoje a conversa vai ser com o Adair Clemente de Angola. Ele tem aqui um pedido especial.
Olá a todos, aqui é a Dani Steski e hoje eu vou conversar com o angolano Adair Clemente, que está em Portugal. Olá, Adair! Seja bem-vindo aqui pela primeira vez no Espaço do Ouvinte.
Obrigado, Danice. Obrigado pelo convite que me fora feito. Sou Adair Clemente Nicolau e é sempre um prazer falar consigo, certo?
Eu gosto sempre de apresentar, né, os nossos entrevistados aqui. Você, né, é formado em teologia, vai terminar o seu curso de Direito este ano, se tudo correr bem. Com certeza, aí desejo boa sorte aí para você, para que tudo corra bem. E 2017 é um ano super importante para os angolanos. Vai ocorrer a terceira eleição para presidente em agosto, então. Qual é a sua expectativa?
No meu ponto de vista, é que as expectativas são grandes, no sentido que são mais umas eleições e acredito que todo será o povo terá legitimidade, nessa legitimidade irá eleger aquilo que tiver a melhor proposta eleitoral, aquilo que realmente for importante e que poderá levar Angola e que poderá continuar e levar Angola para bom porto. Mas acredito que esse ano é um ano de grande importância, um ano de virada, um ano que Angola começará a traçar cada vez mais os seus projetos e um ano de evolução económica, por certo.
Sim, foram 27 anos de guerra civil e você acha importante falar sobre legitimidade e consenso?
Importa que possamos desmistificar algumas verdades, não só desmistificá-la, mas rebola, repola com credibilidade e com sinceridade. Deixa-me dizer o seguinte, Dani. No ponto de vista do direito, o consenso se traduz por maiorias. A maioria pode ser relativa, pode ser absoluta. Quando atingir 60% em 100, dois terços, que equivale a 147 deputados, é denominado a maioria qualificada, ou seja, uma minoria ligeiramente superior a um terço, que a regra da maioria é significativamente relativizada pelo princípio da proteção das minorias e do direito da oposição, cuja objetivo consiste em proteger a possibilidade das minorias de se tornarem maiorias. Isto para lhe dizer que o consenso, as democracias pressupõem consenso, e o consenso temos no Parlamento. Não é? Isto para desmistificar alguns comentadores que dizem que não há democracia em Angola. Temos democracia, temos consenso, temos democracia parlamentar. Então, o que podemos não ter em determinados casos é unanimidade, mas democracia parlamentar temos. Posso lhe dizer também o seguinte, que em termos de legitimidade, no momento que temos um Estado, e a título de curiosidade, Dani, o Estado divide-se em três concepções importantes: território, povo e Estado soberano. Ou seja, dentro do próprio Estado temos o Estado soberano. Essa soberania é uma legitimidade que lhe é dada pelo povo. Ou seja, nessas novas eleições, o partido que continuará no poder ou o partido que for eleito terá legitimidade, porque Angola é um país democrático com um assento parlamentar, é um país democrático onde temos consenso. Não tenho dúvida que este ano será um ano de grande importância para Angola. E agora, sim, o que as pessoas muitas vezes não sabem, Dani, não conseguem distinguir, a questão não está na legitimidade do governo, porque a legitimidade é dada no momento que o partido sobe ao poder, é a escolha feita pelo cidadão, mas sim aquilo que chamamos em termos de direito a discricionariedade, ou seja, as opções de escolhas do governo. Isso para dizer que, em termos do princípio da discricionariedade, o governo em si, com o poder executivo, pode escolher fazer uma coisa ou outra coisa, desde que isto esteja em conformidade com a lei e consoante as suas vinculações. Isto quer dizer que nós podemos criticar a forma das escolhas administrativas do Estado, onde o Estado abriu poucas escolas, onde abriu poucos tribunais, onde deveria abrir mais, onde realmente o Estado deveria fazer mais. É aí onde deve-se criticar a ação da administrativa do Estado, não a legitimidade parlamentar, nem a legitimidade do governo de governar. E deixando desde já uma crítica construtiva, não é? Já que estamos em anos de eleições, espero que o governo possa reduzir pastas ministeriais, não é? E reduzindo pastas ministeriais, poderemos diminuir certas despesas, e penso que temos por volta, Dani, de 29 ou 28 pastas ministeriais. Exemplo, se reduzirmos pastas ministeriais, os capitais que são usados nas pastas ministeriais poderão ser usados para outros fins, teremos mais receitas.
Com certeza.
Porque, imagina...
Rapidamente, que já estamos chegando no fim.
Só para resumir, exemplificando, temos a pasta da economia e a pasta do comércio. A pasta do comércio, em vez de ser uma pasta que é um ministério, entrega essa pasta do comércio na mão do secretário do Estado, dentro do Ministério da Economia, e é o Ministério da Economia que vai tutelar a pasta do comércio. Isso vai fazer com que haja uma redução, haja menos despesa. Ou seja, em tudo para dizer que a África haverá grandes mudanças em 2007 para a África. E eu acredito nisso, eu acredito na emancipação africana, acredito nos jovens que estão-se a formar, acredito no que somos uma geração de mudança, uma geração com um plano novo, uma geração política reivindicativa que usa os seus mecanismos jurídicos para reivindicar aquilo que é necessário em conformidade com a lei. E quanto a isso, espero que Deus possa abençoar a África, a Angola e claramente também o Brasil, que é o seu lindo país, Daniela.
Muito obrigada, é isso mesmo, Adair. Olha, obrigada aí pelos esclarecimentos. Quero desejar um excelente 2017 para você. Tudo de bom.
Obrigado.
Adair Clemente, aqui à conversa com a Voz da América em português. Aproveitamos para enviar um abraço a todos os que nos escutam e continuação, aliás, de um bom ano 2017. Estamos nos primeiros dias deste ano. E até ao final, e por sugestão do Adair Clemente, vamos ficar com música clássica de Tchaikovsky, compositor russo do século XIX. Vamos ouvir a Valsa das Flores. E ao som da valsa das flores de Tchaikovsky, chegamos ao final da emissão vespertina de serviço em português da Voz da América, domingo a 15 de janeiro de 2017. Para todos, a votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos nova antena para mais notícias da África Lusófona e do mundo. Até lá, despeça na Guedes de todos, com um abraço, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.